Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, imprensa, funcionários e aos que nos acompanham nesta noite aqui e também em suas residências. A todos o nosso boa noite. Já que o assunto novamente é a educação, eu vou aproveitar a campanha Talento Guabirubense, que tive a oportunidade de estar presente ontem, no período da manhã à tarde, hoje novamente, amanhã e à tarde, mas não é sobre ela que eu quero falar, já que ela foi muito bem explanada e apresentada por nossa presidente em todos esses momentos. Mas o que me chamou a atenção em relação à educação, numa dessas escolas, foi quando a senhora estava fazendo a apresentação, numa escola até considerada, não das principais, das centrais, mas até de periferia, quando a senhora falou da premiação, aquelas pequenas crianças, já várias apontaram a mão dizendo que elas têm um tablet em casa, que um dos prêmios é um tablet, mas não é sobre a premiação. E aí eu dei o meu depoimento pessoal que há 40 anos atrás, lá no Lajeado Alto, onde eu frequentei as primeiras séries, a minha escola era uma sala de madeira, onde nós tínhamos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta série numa única sala com um único professor. As tais multisseriadas. E o paralelo que eu faço disso é, daquela época e de hoje, o quanto se evoluiu na educação. De uma sala multisseriada, sem nenhum equipamento de informática que tem hoje, o tablet, o telefone, a internet, enfim, todo o aparato que se tem, da estrutura física que se tem, aonde se tem material, se tem uniforme, se tem alimentação, tudo acompanhado por nutricionistas, coordenador pedagógico, professores, orientadores, professores de reforço, professores, enfim, do quanto se evoluiu daquela época para hoje, no quesito de investimento em educação. Isso acontece não só no nosso município, em todos os outros também. Mas a pergunta é, por que então o nível de aprendizado não evoluiu na mesma proporção que se saiu de uma sala multisseriada, sem nenhum recurso, à margem, eu sempre digo, da ignorância, porque na época não se tinha a informação que se tem hoje, principalmente nos interiores, talvez em muitos lugares do Brasil ainda não se tenha, para esse acompanhamento todo que se tem hoje e não se evoluiu nas mesmas proporções no aprendizado. Isso é fato, no Enem, diversos indicadores mostram que se está muito abaixo do índice esperado. Na minha concepção, o problema da educação no Brasil nunca foi a falta de recurso, e sim duas coisas, gestão e conteúdo. Esses são os grandes problemas da educação do Brasil, não a quantidade de recursos investidos na educação. Assim como em outras áreas também, saúde, enfim, tantas outras, a questão é muito mais de gestão do que propriamente de recursos. Mostra-se que se investe em relação ao PIB, muitas vezes igual ou até mais do que países mais avançados na educação do que nós. E voltando aqui ao IFC, e isso já tinha me deixado bastante abismado em outras reportagens nessa questão do contingenciamento, quando mostra-se que se gasta com limpeza quase igual a funcionalismo, professores, enfim, o corpo técnico. E aqui também não é diferente. Eu vejo aqui os números. Só em as maiores despesas, vigilância orgânica, depois tem vigilância eletrônica, limpeza, os maiores consumidores do orçamento do Instituto aqui, talvez seja dos outros também. E já ouvi que aonde vamos cortar? Vamos ter menos pesquisa, vamos cortar na alimentação dos alunos, vamos reduzir jardinagem, manutenção de ar-condicionado, fretamento de alunos. De novo, se mexe tão somente no estudante, a parte mais sensível. Não ouvi dizer que se vai reduzir vigilância, que não se vai reduzir limpeza e outras despesas. Talvez esse seja o grande problema. Sempre diminuímos na parte mais frágil, na parte mais sensível, porque talvez não queremos mexer nos contratos, nas organizações, nas corporações. E aí vem o que vem acontecendo em todos os segmentos, na educação, na saúde, né? E é isso que nós precisamos rever. Vamos ter que nos adequar. Recentemente, nos últimos dias, saiu aqui na coluna do Alexandre Garcia um outro dado também bastante interessante nessa linha, que ele fala justamente que as tetas do dinheiro público secaram. Aqui diz que hoje 93 milhões de pessoas, entre bolsas, salários, aposentadorias privilegiadas, vivem em função do Estado brasileiro. O Estado gastou mais com bolsas e outras benesses do que com o ensino e a capacitação profissional. Cuidou do passado e não do futuro. Então, é nessa linha que nós temos que entender a nova realidade do Brasil. Esses contingenciamentos não tem jeito, eles vão... Concordo, vereador Gold, teríamos que estar fazendo aqui moção para todos os setores. Saúde, segurança, quem é que não sabe das dificuldades da saúde, da segurança, da infraestrutura, enfim, todas as áreas estamos deficitárias. Mas temos que entender que essa é a nova realidade e temos que nos adequar, buscar reduzir essas despesas, mas, novamente, não cortar na parte mais sensível, que é o estudante. Creio que temos outras formas. Aquilo que já comentei, o vereador Gordo reforçou, se perdeu o emprego, que ganhava 3 mil, agora ganha 2. Vamos cortar a TV por assinatura, o celular, vamos andar menos de automóvel, para tentar o mínimo ainda de qualidade na nossa família e no Instituto Federal Catarinense também, na educação, nessas áreas também. Seria isso. Obrigado e boa noite.